Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 115. Inquérito número 314. Identificação do texto. Diálogo entre informante e documentador. Tema 9. Os meios de comunicação e difusão. Número do informante, 381. Informante sexo feminino, 37 anos. Documentadoras, Elsa e Mônica. Data 13 de março de 76. Duração do inquérito 40 minutos. Localização pista 1 de 52 a 690 giros. Condições técnicas do registro. Uma interrupção logo no começo.
Bem, Odete, nós gostaríamos que você contasse, comentasse alguma coisa sobre os meios de comunicação e de difusão que temos aqui. Qual meio de comunicação eu acho mais importante no momento? Porque, pelo menos, é o que eu mais faço uso, é o jornal. Agora, eu tenho notado que poucas as pessoas são que, pelo menos, as do meu meio, e eu estranho bastante porque eu vivo no meio socioeconômico de um poder aquisitivo alto. E poucas as pessoas leem jornal ou até mesmo veem televisão em termos de noticiários, porque comentando com uma série grande de pessoas sobre esse projeto NURC, as pessoas não tinham conhecimento. Eu fiquei extremamente surpresa, porque eu li o jornal várias vezes, eu sei que esteve na televisão. Então eu vi que entre as mulheres, jornal, por exemplo, elas fazem desse meio de comunicação muito pouco uso. Agora, vou explicar.
Não, como você inicia a leitura do jornal?
Eu inicio primeiro pela primeira parte, que eu quero ver os tópicos mais importantes. Se algum daqueles me interessa, então dizem página 9, aí eu volto e procuro a página 9 para ler aquele tópico importante. Depois eu vou especialmente para a parte de ilustrada, que eu leio a folha em especial. Para a parte ilustrada, porque tem uma parte dedicada à mulher, mas não é a mulher como tal objeto de uso, que se fala muito atualmente, ou senão a mulher como instrumento de uso, nada disso. Então tem uma parte de modas, uma parte sobre psicologia infantil, que eu acho isso muito interessante para mim. E uma parte sobre comentários de televisão. Então, isso eu leio todos os comentários sobre os programas de televisão. Que eu não posso acompanhar todos, mas pelo menos eu quero estar a par do que está se passando na televisão. E depois de ler essa parte, a folha ilustrada, aí é que então eu volto, começo tudo novamente. Agora, pulando a parte noticiário internacional, que isso não consigo me interessar absolutamente. Então, eu prefiro ouvir comentários. Eu passo muito tempo conversando com senhoras enquanto espero uma filha na aula de natação, a outra no balé. Então, alguém me fala a situação na Argentina. Bom, Argentina todo mundo está sabendo, né? Na Argentina está assim, esse Abelito está assado. Ou na Espanha está assim. Então, eu prefiro usar os comentários ouvidos do que lê-los, porque eu não consigo suportar essas fofocas internacionais. Porque eu acho que política internacional não passa de uma fofoca de alto gabarito. E depois eu leio a parte de. Leio muito parte de saneamento, talvez isso em especial porque meu marido é ligado à parte de saneamento, então essa não deixa escapar nenhuma notícia a respeito de saneamento. Os problemas da cidade. Então, falam sobre uma enchente em determinado lugar, eu leio aquilo de cabo a rabo, não sei o motivo, por quê, mas leio aquilo assim com todo cuidado, com todo interesse. E eu tenho a impressão que no jornal. Ah, e depois a parte de anúncios fúnebres. É, não, eu li uma vez um artigo que dizia que a mulher, em primeiro lugar, onde ela vai ler no jornal, a parte de anúncios fúnebres. Mas é verdade que eu já encontrei vários anúncios de pessoas conhecidas nossas. E se é uma época que a gente não pode estar missa, quando falece alguém, né, a gente precisa dar o ato de presença, né? Então aqui essa parte eu não deixo mesmo. Então eu acredito que no jornal seja isso que eu dei atenção especial. Olha, começa da parte, dedicada aos problemas de âmbito geral. Daí eu procuro, daquele âmbito geral, qual a parte que mais me interessou. Depois de ver a parte que mais me interessou, então eu passo para a folha mais especificamente feminina. Da parte feminina, aí eu leio aquilo que me interessa. Depois para a parte de comentários sobre televisão. Depois eu volto para ler as notícias em geral.
E a documentação fotográfica? Uma notícia que me acompanha com fotografia.
Ela não me chama atenção, de modo geral. Cadê?
Que seção do jornal mais a atrai? É. A leitura, você se sente mais familiarizada, você gosta mais?
De alguma coisa que indique, assim, um fato extraordinário e a parte feminina. A parte feminina, em especial, a parte dedicada à psicologia infantil.
Você nota?
E também a parte dedicada a novas conquistas de ciência ou de pesquisa. Como há muitos anos atrás eu li que o professor Dino estava estudando a comunicação dos jovens. Isso foi alguns anos atrás que eu li na Folha Feminina. Depois eu acompanho também o Ano Internacional da Mulher. E, embora não me interesse nem um pouco, porque eu não sou nada feminista, mas leio para ficar atualizado, ver o que a turma está fazendo por aí, né?
A disposição das colunas, dos artigos, na folha mesmo, na seção da folha ilustrada, é diferente de uma outra seção, né?
É diferente.
Você quer comentar alguma coisa? Agrado.
Então, acho que eu vou comentar mais especificamente a parte que fala sobre televisão.
Uhum.
Então, é o videonário da... Como é que ela se chama?
Helena Silveira.
Eu vejo pelas fotografias. Ah, aí me chama a atenção a fotografia, mas é porque fotografia de artista. Então, se eu vejo que tem alguma fotografia de um artista que eu estou acompanhando uma novela, aí eu vou ler aquilo que fala sobre esse artista. Depois eu leio sobre outras novelas para ver se eu não deveria deixar de assistir a uma determinada novela porque a outra seria melhor. E essa parte, e depois também toda a parte de uma forma geral, de perguntas e respostas, eu gosto de ler. Porque eu gosto de ler, saber o que estão achando por aí, o que estão perguntando. Então, ontem uma das minhas filhas falou assim, a novela A Viagem vai terminar. Por que será que ela vai terminar tão cedo? Então, eu disse, é porque eu sei que está havendo muitos comentários negativos aí a respeito dessa novela. Ela me perguntou, mas por que está havendo isso? Como é que você sabe? Não, eu tenho lido artigos de uma sessão que se faz perguntas e eu vejo que estão atacando muito por estar focalizando muito um tema religioso. Quando, na realidade, a religião oficial do Brasil é a religião católica. E estão difundindo demais uma religião que não é a nossa oficial. E está pondo em dúvida muita mentalidade que ainda não está bem formada, se não está em dúvida. Está, de certa forma, impondo uma religião nova. Como, da citei a elas, vocês vejam, se eles filmam em São Vicente, São Vicente passa a ser um ponto turístico. Todo mundo quer ir para lá. Se eles filmam num determinado hotel, todo mundo quer ir passar as férias naquele hotel. Então, se começa todo mundo agora a assistir a viagem, ver o espiritismo, e gente que ainda não tem uma formação muito sólida, passa a acreditar em tudo aquilo. Enquanto que no Brasil, a nossa religião oficial não é essa, então eles não teriam direito já de influenciar de forma tão veemente as pessoas que não têm uma formação assim à altura de poder compreender que aquilo nada é mais do que uma obra de ficção, que não existe nenhum apoio científico, um apoio que se tenha certeza de que aquilo é verdade. Pois isso está em decorrência de que pergunta? Ah.
Não tem importância. E a linguagem do jornal, o que você acha dela? Clara, contida? Qual a sua opinião?
Bom, interessaria que eu expusesse também o que pensa meu marido?
Claro.
Sim, porque eu acabei tendo uma tendência de seguir demais as opiniões dele, sabe? Eu acho que ele é superdotado e tal, então é melhor seguir as opiniões dele. Ele acha que o jornal se especializou em exprimir em 200 linhas o que poderia ser escrito em 2 linhas. Então, quando eu vejo, por exemplo, a leitura sobre o caso da Coca-Cola, que já devia ter saído do jornal, que todo mundo já está cansado de saber, e o inquérito policial não anda mesmo, porque é evidente que não existe interesse, uma vez que não existe prova suficiente. Poderia muito ser muito mais sintetizada. Agora, eu quando leio, na realidade eu acho também que ela se estende um pouco mais do que o necessário. Mas de uma forma geral, me agrada a linguagem do jornal.
Comunica.
Eu acho que comunica-se. Comunica ainda mais, levando em consideração que precisa abranger uma série de classes, né? E até uma série de pessoas que leem. Umas mais devagar, outras mais depressa. Talvez uma notícia que eu leio em 2 minutos, alguém vai levar 20 para ler. Então, é necessário, talvez, que essas notícias sejam todas de uma linguagem muito pouco sintética. Mas agora, de uma forma geral, me agrada a linguagem do jornal.
E você nota muito que a linguagem da Folha e do Estado?
Eu não suporto o Estado. Ah, eu acho o Estado. O Estado, para uma classe intelectual muito sofisticada. E eu digo sofisticada porque eu estudei bastante. E quando eu estava no colégio, por exemplo, ou mesmo na faculdade, eu tinha um bom nível intelectual, no sentido, por exemplo, de ler Platão em francês. E eu lia escritores de fôlego, e embora no momento eu não consiga mais ter concentração para ler todos esses artigos, eu acho que tudo aquilo ficou um pouco. Então, quem leu o Estado, eu acho que deve ser altamente intelectualizado e principalmente altamente interessado em política. Eu tenho uma irmã que está morando em Brasília, mas diz que lá é uma coisa impressionante as fofocas em termos de política. Ela diz que tem vontade a todo instante de telefonar para cá, falar que está prestes a haver um golpe de Estado. Então, por exemplo, quem mora em Brasília vive e respira todo um ambiente político. Então, essas pessoas, evidentemente, estão altamente interessadas em ler os artigos de fundo do Estado. Agora, quem está no dia a dia do paulistano, tanto o homem quanto a mulher, o homem correndo feito um doido atrás do dinheiro, e a mulher correndo atrás dos filhos, atrás dos diversos cursos que precisam fazer, e o tempo enorme que se perde no trânsito, não vai estar interessado em política, numa política assim, em matéria de leitura, numa política árida e de leitura difícil, uma leitura pesada, uma leitura que exigiria assim um bom tempo de concentração e até, vamos dizer, de digestão daquilo que se lê, porque precisa ler, depois digerir bem. Então, eu simplesmente não ponho o Estado, é um jornal que na minha casa não entra, eu não leio. Só gosto de ler os domingos. Não sei por que motivo, eu gosto de ler anúncio de emprego. Vê como é que está o mercado de trabalho. E não tanto quanto está oferecendo por aí, sabe? Mas vê como é que está o mercado de trabalho, quais são os profissionais mais solicitados. E toda essa gama de profissionalização e profissões, de uma forma geral, também não sei por que me atrai aquilo. Então eu gosto de ler anúncios de procura-se empregados. E na época que eu estava construindo, também eu lia, acho que eu li um ano, a página de imobiliária para ler descrição de imóveis. Porque então, nessas casas, né, nessas casas, tipo mansão, assim, eles descrevem o tipo do assoalho e o tipo do piso do banheiro e as diversas dependências que tem dentro de uma casa. E eu não conheço essas casas tipo mansões. Então eu achei que eu podia formar uma ideia lendo a descrição delas para depois construir a minha. Então durante um ano eu li tudo aquilo. Até que eu tive um choque tremendo quando eu vi uma casa colocada à venda em frente à minha. Quando eu li a descrição daquela casa, a descrição parecia de uma casa assim, de alto nível. Eu estava vendo a casa na minha frente, é uma casa simples. Falava em jardim tropical quando eu tinha um jardinzinho de 2x2. Então eu me desiludi depois de ler esse anúncio e confrontar a casa. Então, a partir desse instante, eu me desiludi um pouco com a leitura de descrições de casas e parei de ler a descrição de imóveis. Mas era uma coisa que eu gostava de ler antigamente, sabe? Então, era uma parte do estado que eu consultava periodicamente.
E as revistas?
Revistas eu não leio. Eu não tenho tempo de ler. E também me dizem, bom, o que eu posso ler? Eu não vou ler Manchete, nem Cruzeiro, porque de uma forma geral, ela se limita a apresentar ponto de vista meu. Oi, professor.
Tudo bem?
Tudo bom.
Sobre as
revistas. Bom, revistas eu não leio de uma forma geral. Eu acho que Manchete e Cruzeiro apresentam muito mais fotografias do que artigos realmente. E essas revistas Realidade, Visão, são revistas que atualmente, eu já expliquei, eu não tenho mais assim, um alto espírito intelectual no sentido de conseguir ler um artigo e ter tempo para digeri-lo e depois meditar a esse respeito. Porque o que eu leio tem que ser assim corrido. E parado, muitas vezes, porque uma das crianças me solicita. Então, não pode ser nada muito pesado. Porque eu acho que, em primeiro lugar, as crianças. Eu fiquei uma vez 2 anos sem abrir uma revista, sem abrir um jornal. Porque naquela época, eu ainda tinha uns poucos anos de formada, ainda tinha toda a minha intelectualidade, assim, perfeita, e adorava ler, ainda conseguia ter todo o espírito de concentração. E cada vez que uma das minhas crianças, não, na ocasião tinha uma só, me chamava e eu era obrigada a fechar aquilo que eu estava lendo, me dava um profundo sentido de irritação. E eu sentia que eu transmitia aquilo para a criança, porque eu não via a hora dela se afastar para poder voltar a ler. Até que eu analisei a minha conduta e falei, bom, então eu vou, durante um determinado tempo, que as crianças querem a minha presença, ou se não, as respostas minhas às perguntas delas, então eu não vou ler nada, porque eu fico tão irritada na hora que elas me interrompem, que eu transmito isso a elas e talvez isso vá traumatizá-las, eu não quero ter criança se sentindo rejeitada, nada disso. Então eu fiquei durante 2 anos sem abrir um jornal, sem abrir uma revista. Depois os anos se passaram, eu fui diminuindo cada vez mais a minha leitura, as minhas leituras precisaram ter um contexto assim muito leve para poder suportar todas essas paradas. Então eu ainda Até hoje eu leio livros, por exemplo, A Cidadela de Crone, acho que eu já li pela 20ª vez, porque eu sei que aquele é um livro que eu posso ler e parar 1000 vezes. Então, realidade, visão, são revistas que eu não consigo ler. Eu acho... Para mim, elas são difíceis no momento. Eu não estou interessada naquilo que eles escrevem. E eu só tenho tempo para ler no cabeleireiro. O cabeleireiro tem revista, Status, que é uma revista interessante. É, essa é interessante, então eu leio aqueles artigos, às vezes eu aprendo alguma coisa. Se eu tivesse tempo para ler, eu teria em casa revistas desse tipo, mas me sobra muito pouco tempo para ler no momento. Então, a revista para mim ficou aquela revista que eu leio em cabeleireiro, em consultório médico e em consultório dentário. Então, é aquilo que eu encontro pela frente. Também leio manchete, realidade, visão, mas se está num desses lugares. Mas, de uma forma geral, não leio revistas.
Como você adquire seus jornais?
Ah, eu consegui, batalhei muito para a Folha entregar na minha casa, porque eles disseram que não faziam entrega no Morumbi. Eu fiquei telefonando todos os dias. Acho que durante 1,5 meses, mas consegui que eles fossem entregar em casa.
E às vezes há algumas edições durante o dia, várias edições durante o dia. Você costuma adquirir essas também?
Eu só adquiro a Folha da Tarde na segunda-feira, porque na segunda-feira não há entrega. Então, durante o dia, eu não adquiro nenhuma outra edição.
Nem outro jornal que saia semanalmente?
Eu não conheço o jornal que saia semanalmente. Mas eu não conheço. Houve uma temporada que eu conheci o Pasquim.
Pois é.
Mas eu não sei mais nem se o Pasquim existe, porque eu achei que o Pasquim passou a ser uma repetição. Uma repetição de forma de transmissão irônica, satírica, mas a sátira, a ironia, depois de um certo tempo ela começa a se repetir. Eu acho que não tem muitas possibilidades de renovação da sátira. E mesmo semanalmente ela acaba se repetindo.
Bom, o jornal que é necessário, o trabalho de equipe, né? Você poderia, assim, comentar alguma coisa sobre o setor administrativo? Como se estrutura um jornal?
Não tenho a mínima ideia.
Tem ideia?
Não.
Tá. E sobre os jornais também mantêm elementos, assim, no exterior, né?
Uhum.
Pode ser durante uma revolução, qualquer coisa, manda, assim, esse pessoal. Você já leu, assim, algum artigo?
Eu evidentemente devo ter lido, mas não há nada que tenha gravado, que tenha se gravado em mim a ponto de agora eu fazer qualquer menção especial. Se nós estivéssemos vivendo numa época de guerra, aí a minha resposta seria outra, mas no momento nós estamos vivendo uma época sem guerra, só que com guerrilhas pelo mundo inteiro. Então a gente está sabendo mesmo que na Itália está uma confusão, que na França está outra confusão, na Inglaterra maior ainda. Eu já estou sabendo disto mesmo. E na realidade elas são repetições de... Um país repete a coisa de outro país, é toda uma estrutura econômica no momento se desmoronando. Então, no fundo, tudo aquilo tanto faz que o correspondente vá para a Inglaterra como que vá para a França, e tudo aquilo que ele vai escrever é consequência da estrutura econômica da alta do petróleo. Então, o fundo dele é a mesma coisa. Então, eu acho que ele não merece a minha atenção especial.
Você acha que um jornal de vídeo colorido?
Não. Eu acho isso porque eu não tenho televisão colorida e não tenho vontade de ter. A página de turismo, por exemplo, da Folha, eu não leio, a despeito de apresentar umas belas imagens. Quer dizer, o colorido não me chama atenção especial. Embora no cinema eu não admita ir e assistir um filme em branco e preto. Mas no jornal, ou em revista, ou em televisão, Eu acho a cor desnecessária. Não simboliza nada, para mim não representa nada. E
o déficit colocou essa parte turística, você não lê muito. Por que não te atrai? A forma como ela é exposta ou por outra razão?
Talvez seja porque eu tenho a minha vida já esquematizada. Então, eu tenho intenções de, quando as crianças crescerem, cada ano ir para um país diferente para fazer as crianças fazendo curso de línguas nesses países. Então, eu não leio reportagens sobre a Holanda, por exemplo, que a Holanda é o que parece que é o símbolo do que há de mais lindo, por causa das flores e todas as casas com aqueles... com vasos pendurados. É uma imagem toda colorida, a Holanda, né? Mas eu acho que, como eu vou conhecer pessoalmente, então eu não preciso ler. Teve uma época, mais ou menos antes de a gente estar assim, estabelecido definidamente em matéria econômica, então eu precisava ler para estar mais a par de hotéis e preço de diárias e coisas desse tipo. Mas agora eu já vivo dentro de um meio que, conversando com as pessoas, eu já posso ficar sabendo. Então eu acho muito mais interessante conversar com uma pessoa que foi fazer turismo num determinado lugar e está me trazendo uma experiência própria do que aquilo que está escrito no jornal, que eu não sei se foi matéria paga. Pode não ser expressão da realidade, pagaram para escrever que o Hotel X é maravilhoso. E também adquiri experiência de ir para essas cidades de campo, que eu achei que elas são extremamente monótonas. Então, a despeito delas terem lugares maravilhosos e passeios lindos, elas também são uma repetição. Todo lugar tem a cascata e tem o véu da noiva, e embora mude os nomes, a figura geográfica é a mesma. Então, talvez também por causa desse meu desencanto, então eu parei de ler a descrição, porque tudo aquilo é a mesma coisa.
Vamos falar um pouco sobre o telefone. Qual o papel do telefone aqui na cidade de São Paulo?
Você quer na cidade de São Paulo ou com relação a mim? Eu detesto o telefone, mas eu tenho pavor, porque eu sou tão ocupada, mas tão ocupada, que quando o telefone toca, eu fico horrorizada de pensar que alguém quer falar comigo e eu não vou ter tempo para atender. Quer dizer, depois das 5h30, aí podem ligar à vontade. Às vezes eu passo a mão no telefone para falar, porque aquele horário eu estou disponível. Mas durante o dia, se o telefone toca, eu fico desesperada, porque eu não tenho tempo de falar ao telefone e a gente não tem essa liberdade de falar agora, não é possível. Eu sei que no exterior mando avisar. Dona Fulana está ocupada no momento, pode atender, e daí não existe nenhuma ofensa. Mas aqui no Brasil não se pode fazer dessa forma. E também o que me deixa extremamente nervosa é a incumbência de ter que dar um telefonema durante o dia e pegar o telefone e ficar cerca de 20 minutos para conseguir linha, depois discar, e aquilo dá ocupado. Então, se coloca o telefone novamente no lugar, pega novamente, demora mais 20 minutos para o telefone dar linha. Então, durante o dia, eu não vejo possibilidade de ligar para lugar algum. Um dia eu telefonei para a telefônica, a sessão de concertos, e avisei que talvez houvesse algum problema com o meu telefone, que não conseguia a linha. Mas foi muito gentil, sabe? Ela não fez ironia realmente, sabe? O tom dela era gentil e até brincalhão. Ela me disse: olha, eu vou transferir a sua reclamação para a sessão de engenharia, mas já vou dar um conselho para a senhora. Se a senhora quer conseguir linha, a senhora se mude para uma cidade do interior bem calma, que aí a senhora tem linha na mesma hora. Eu, a história do telefone é conhecidíssima. Outro dia já houve um artigo. O aparelho negro, surdo e mudo. Quer dizer, o que se faz de brincadeiras e de gozações a respeito do telefone, está aí, por todos os lados. E o telefone é isso mesmo. Quando eu dou o telefone, eu ponho o meu telefone atrás dos meus cheques, eu já aviso. Bom, o meu telefone funciona quando Deus quer. Porque realmente é essa a expressão, porque ora ele está funcionando, ora ele para de funcionar, depois ele volta a funcionar sozinha, sem que tenha havido nenhuma reclamação, ou se não, então a gente reclama e dizem que é um defeito assim na linha, que puxaram 2.000 quilômetros para minha casa, porque não tinha cabo, coisas assim. Eu acho que o telefone, pelo menos na minha casa, é um aparelho para ser usado quando Deus quer. Eu quero ter em casa porque eu fico dando meu telefone para várias pessoas e precisam se comunicar comigo. Às vezes eu fico esperando, aguardando aquele telefone. Mas ao mesmo tempo é uma luta que se eu pudesse me libertar, não ter telefone, eu não teria, porque aquilo é um instrumento assim de tântalo para mim. Eu sei que vão me chamar, eu não tenho tempo para atender. Ou senão eu preciso dar um telefonema com urgência. Então é sentar, pegar o telefone, começar a rezar. Se a gente tem um telefonema para dar com urgência, então começar a rezar. Mas rezar mesmo, com fé. Meu Deus, fazer com que esse telefone dê linha. Ou senão que do outro lado atenda. Então é um aparelho. De uma utilidade. A gente não pode passar assim da mesma forma que empregada. Mas se fosse possível ele não existir, eu preferiria que não existisse. Então eu preferiria morar numa fazenda que não necessitasse, ou se não, viver numa outra era em que não houvesse necessidade desse meio de comunicação que é dos piores possíveis aqui em São Paulo. É um meio de comunicação, mas para se comunicar, se houver uma possibilidade. Não é um meio de comunicação que a gente usa quando quer. A gente usa se houver essa possibilidade. Essa possibilidade é assim, sem dado nenhum. É um X.
Você usa só para chamadas locais, quando
você
consegue, ou
também para... Não, eu uso porque eu tenho essa irmã em Brasília. E teve uma temporada que eu ligava muito para lá, mas até para ligar para Brasília é um desespero. A gente começa a usar o prefixo, na metade do prefixo do DDD já começa a dar sinal de ocupado. Então é aquilo. Bom, eu parei de ligar para Brasília desde que a minha primeira conta veio de 800 cruzeiros, né? Eu falei, ó, fica mais barato eu tomar um avião e ir até lá do que ficar ligando com tanta constância. Mas também, mesmo para ligar no sistema DDD, também tinha uma dificuldade tremenda. Eu já enfrentei um problema de pedir auxílio de telefonista e elas me passavam de uma telefonista para outra, e para cada uma eu expunha meu caso, que eu tinha a urgência de falar, até chegar a telefonista chefe, e ela me mandou de volta para várias outras, em vários setores. No fim, eu peguei e fiz clique no telefone, né? Então, a minha experiência também de ligações fora de São Paulo também é profundamente negativa. É mais fácil tomar um avião e ir até o lugar. Porque o tempo que se perde é verdade, já se perdeu 4, 5 horas na minha casa para se ligar para Brasília. Assim, de tentativas consecutivas. Olha, o telefone é... com o meio de comunicação é uma necessidade, mas que faz a gente sofrer, viu?
Mas faz isso. Ligar para o exterior, com o satélite, que falar com dentro.
Bom, para o exterior eu nunca liguei.
Bem mais fácil.
Faz sofrer no sentido de toda a tensão, toda a tensão que ele obriga. Que a gente sabe, a tensão de esperar a linha, a tensão de ver, discar o começo do prefixo e o prefixo já começar a dar ocupado, a tensão da gente saber que está precisando falar e não consegue, será que vai conseguir? É uma carga emocional muito grande, despendida à toa, completamente gratuitamente. Se a gente tem uma carga emocional por um outro fato, vamos dizer, emotivo mesmo, ainda a gente ainda pensa, bom, Isso ainda é mais fácil de suportar. Agora, suportar uma descarga emocional por causa de um aparelho?
E quanto ao rádio?
Rádio?
O que você acha?
Quando eu me casei, eu parei de trabalhar no começo e ficava sozinha dentro de um apartamento. E eu tinha vivido a minha vida inteirinha, quer dizer, eu me casei com 24 anos. Então, 24 anos só estudando, depois estudando e trabalhando. Então, só no meio de gente. E sempre sendo... Eu não sou extrovertida, mas pelo menos sou muito falante. Então, sempre conversando. Então, eu vejo jogar de um apartamento ali, naquele silêncio absoluto. Então, eu ligava na Rádio Bandeirantes, porque a Rádio Bandeirantes, ela faz, assim, uma série de comentários. Enfim, os radialistas falam muito. Como eu queria ouvir gente falando, então, ficava o dia inteiro naquela Rádio Bandeirantes só para eu ouvir gente falando. Agora, depois de um certo tempo, eu passei a não suportar mais gente falando. Então, eu procurei outra rádio que só tocasse música e música suave. Eu descobri Marconi. Então, meu rádio não saía mais da Marconi, mas o rádio me acompanhava para todos os cantos da casa. Eu não deixava nunca de ouvir música. Isso dentro de casa. Mas depois caçaram a Marconi. Agora eu não consigo encontrar outra rádio que substitua. Que tem a Excélsior, mas a Excélsior também tem uma parte muito grande de música erudita. E eu tenho, assim, um bloqueio para a música erudita. Em decorrência da formação intelectual, tentaram me impor dentro de casa com relação à música erudita, tentaram me impor. Eu era adolescente, queria ouvir música popular, e meu pai dizia não, em casa só se ouve música erudita. Aí eu falei, então eu não ouço música alguma. E com isso eu passei a não poder suportar a música erudita. A não ser, às vezes, eu começo a ouvir aquilo, me soa extremamente agradável, mas depois eu acho que eu entro em mim, assim, me lembro de toda aquela minha parte assim, subjetiva que dizia, você não pode gostar de música erudita, aí eu desligo. Então, atualmente, eu não consegui mais encontrar uma rádio que me satisfizesse como me satisfazia Marconi, que só tocava música. Música o dia todo e música suave. E até eles tinham um slogan, agora eu não me lembro bem do slogan, mas era qualquer coisa como a vida é difícil, mas a Marconi torna a sua vida mais fácil porque ela descansa você. O slogan não diz nada disso que eu estou falando, sabe? Mas a imagem era essa mesmo. Então, eu ouvindo a Marconi, eu me sentia mais cansada. E um cunhado meu, ele comentou que ele se cansava demais do texto. Até que ele descobriu que era porque ele não deixava o rádio desligado nunca. Depois que ele passou, viu a Marconi, quer dizer, só tem música, não tem gente falando, aí ele não se sentiu mais cansado.
E o correio? Você se utiliza dele? Já se utiliza muito?
Me utilizo muito pouco do correio. Bem pouco mesmo. O correio também é mais ou menos na base do a carta chega se Deus quer. Porque coisas que me afirmam com toda certeza que mandaram, não chega. Agora, contas chegam. E a ordem dos advogados, qualquer comunicação que quer mandar para minha casa, ela vem. Então, às vezes, eu penso até se o correio não tem algo qualquer em sentido de prioridade para certo tipo de cartas. Porque cartas normais, esses cartões postais, alguns chegam, outros não chegam. Então, é como o telefone. O correio funciona, como é que eu posso dizer, eu já disse assim, Como se Deus quer, também já está muito batido. Eu preciso dar uma outra imagem. Ele funciona por acaso. Se o acaso permite, sim. Se o acaso não permite, não.
E telegrama? Você não faz?
Também não faço uso de telegramas, mas eu acho que eles funcionam bem. Porque a minha irmã se casou morando na minha casa e todas as pessoas que disseram que mandaram telegrama, eles chegaram em casa. Então eu acredito que ele deva funcionar bem. Eu não mando cartas porque eu não tenho para quem escrever. E depois, quando eu começo a escrever, eu não consigo terminar. Mas é uma... meio obsessiva. Eu começo a escrever, é aquilo, eu encho folhas. Que se eu vou mandar uma carta, precisa ir num envelope ofício e a carta é pesada. Porque é de um peso enorme. Porque aquilo eu começo a escrever, as coisas vêm vindo, eu não consigo mais terminar. Então, uma carta demora muito tempo para escrever. E com a escassez do meu tempo, então eu não tenho tempo de escrever, eu já não escrevo de uma vez.
Escuta, você já saudou alguma dívida? Uma cidade que utiliza correio?
Não, isso eu nunca fiz. Mas eu sei de uma empregada que mensalmente mandava dinheiro para os pais dela numa cidade qualquer de Minas e o pai recebia direitinho.
Através do correio.
Então é. Só partindo da experiência dela, que eu vi dela, eu acho que então ele funciona bem. Porque parece que ela tinha um papelzinho, escrito qualquer coisa sobre o valor expedido. Então eu acho que nessa parte o correio deve funcionar direitinho. Agora, eu sei do correio dos Estados Unidos. O correio dos Estados Unidos desabam louvores sobre ele, né? Inclusive, eu já sei que se a gente quiser viajar e trazer coisas para cá, por intermédio de outros meios de transporte, o melhor é mandar tudo pelo correio, porque chega absolutamente intacto. Ele pode mandar pacotes enormes de compras que a gente fez, manda pelo correio e chega intacto. E não são pelos outros meios de comunicação que eles continuam assim tão intactos. Nos Estados Unidos a gente sabe, pessoas conhecidas contam que mandam frutas e as frutas chegam no mesmo dia para uma outra cidade do outro lado. Então, quanto ao correio dos Estados Unidos, já se sabe que é a coisa mais perfeita que existe lá dentro. Agora, o correio do Brasil, mas está melhorando muito, está no ritmo da revolução.
Então, você acha que a gente chega lá?
Chega. Eu acho que chega assim. Eu acho que o Brasil está se encaminhando. Desde a Revolução, o Brasil está indo para frente.
Quantos serviços o correio oferece?
Que outros serviços?
É, só para citar.
Bom, de entrega de encomendas. Mas veja só. De uma forma geral, ainda nós não estamos acostumados a aceitar o serviço perfeito do correio. Tanto que uma procuração que eu recebi de uma outra cidade veio num pacote com vários jornais. E aqueles jornais eram só para fazer volume, como se aquilo representasse uma encomenda. Porque parece que as pessoas, de um modo geral, sabem que encomenda chega, agora a carta pode não chegar. Então, existe por aí um conceito geral de que encomenda chega. Eu não sei, porque eu nunca mandei nada para lugar algum.
Que
bom,
né?
Oh.
Beth, aqui com o nosso agradecimento. Acho que já tem um material muito bom para o projeto. Muito obrigada.